Muito bem, portanto, muito boas tardes, senhoras deputadas, senhores deputados. Gostaria também de saudar os representantes do Conselho de Redação da RTP, que estão aqui representados por José Ramos e Ramos, Teresa Nicolau à minha direita e Paulo Jerónimo ali ao meio. Estava previsto vir também Tiago Contreiras, mas não pôde, não é?
Questões familiares.
Pois, pronto, mas está bem representado, não tem problema. Portanto, como sabem, esta audição insere-se no quadro das propostas de lei, da discussão na especialidade das propostas de lei relativas à alteração à lei da rádio, à lei da televisão e ao estatuto da RTP. E nesse sentido, nós temos um leque bastante alargado de entidades que achamos por bem ouvir e discutir com elas, portanto, quais são as suas opiniões sobre os diplomas que estão neste momento em apreço. Aqui a nossa audição de hoje tem duas rondas, embora logo de início Vossa Excelência tenha a possibilidade de fazer uma intervenção inicial, portanto até ao máximo de 8 minutos. Nós temos além um cronómetro que vai sempre registando os tempos de palavra. A primeira ronda, cada grupo parlamentar tem 5 minutos, mas os senhores respondem de imediato a cada grupo parlamentar. A segunda ronda, cada grupo parlamentar tem 3 minutos, mas só respondem no final, em termos globais, de tempo final global. E, portanto, feita esta apresentação das regras do jogo, eu, aliás, antes até de vos dar a palavra, eu iria pedir à nossa Comissão se davam o assentimento a que nós alterássemos a ordem de trabalho. Já há aqui uma coisa muito simples de decidir, que é, na reunião de coordenação com a mesa, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, oralmente, propôs que fosse acrescentado à lista de entidades a ouvirem a audição também o Conselho de Redação da RDP, portanto, da parte da rádio. E, portanto, obviamente isso tem que ser aprovado aqui ao nível do plenário da Comissão. Portanto, eu colocaria aqui à vossa apreciação, se é que alguém deseja usar a palavra, ou então passamos já à votação e fica para aprovar este requerimento oral, que eu peço depois que o Partido Socialista formalize, aliás, à semelhança do que o PC também fez em relação a algumas entidades. Portanto, alguém deseja usar a palavra sobre isto ou passamos já à votação? Não é o caso, então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está então aprovado por unanimidade, será adicionado à lista de entidades a ouvir. Isto foi apenas, penso eu, passou inadvertidamente esta relação, não houve aqui a mínima intenção de esquecer os vossos colegas da rádio. Temos perfeita noção que existem 2 conselhos de redação dentro da RTP, da Rádio e Televisão Portugal, e obviamente não faria sentido ouvir-vos e não ouvir os vossos colegas da rádio. Portanto, assim fica reposta a normalidade e serão também a seu tempo ouvidos. Dou então a palavra aqui à senhora Teresa Nicolau, portanto, que tem a possibilidade de fazer uma intervenção inicial, da maneira como entender. Tem a palavra.
Aqui. Tem que carregar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, boa tarde. Não é habitual para uma jornalista, para os jornalistas estarem deste lado, antes fazerem-lhes perguntas e não ser o próprio jornalista a questionar os políticos que estão à nossa frente. Ainda assim, agradecemos imenso a esta Comissão podermos estar aqui para dar, de alguma forma, a nossa visão sobre o que é a RTP, já que lá estamos dentro e sabemos, lidamos todos os dias com a sua forma de funcionamento. Destas iniciativas legislativas que nós pudemos olhar, em relação à rádio, como o Sr. Presidente bem disse, saudamos muito e ainda bem que também veio o Conselho de Redação da Rádio, já que nós funcionamos com 2 direções de informação efetivamente diferentes, díspares, e cada uma com o seu diretor, e daí que nós iremos nos pronunciar um pouco sobre aquilo que o jornalista de televisão gostaria de ver ou gostará de ver nestas propostas legislativas que aqui estão em discussão. Acima de tudo, nós queríamos passar para os senhores deputados e esta é a segunda vez que nós o fazemos enquanto Conselho de Redação da RTP Televisão. A RTP é efetivamente para nós uma praça pública, olhando para a tradição da democracia que vem da Grécia. Nós somos também res pública, fazemos parte desta coisa pública que é de todos nós, de todos os portugueses e de cada um em particular. E daí que teremos que ser, obviamente, todo o cuidado sempre e toda a atenção para tratar a nossa República e a nossa liberdade de informar com muito cuidado e, obviamente, que todos os processos legislativos terão sempre em conta para nós estas questões. Para nós também, e Conselho de Redação da RTP Televisão, seremos sempre um exemplo da liberdade de informação. Cada vez mais, eu acho que essa é a tónica que nos defende como serviço público de informação, como serviço público de abertura todos os dias quando abrimos o nosso canal e, afinal de contas, está também como uma espécie de regra, quase um input que nós temos cerebral todos os dias quando saímos para o terreno. É esta a nossa grande, se calhar, diferenciação quando saímos para o terreno. E a total independência, obviamente, editorial. Cada jornalista da RTP, quando sai, sabe que tem de informar o mais objetivamente possível, ouvir todas as partes e daí sair a informação que nós sentimos ser a que cada cidadão português necessita, tanto no território nacional, Açores, Madeira incluindo, como por esse mundo fora. Estamos aqui, efetivamente, para esta defesa de uma informação da RTP independente e gostaríamos também de vos dizer que a RTP deverá manter, dar a conhecer e transmitir os princípios e os valores do serviço público, que para nós são essenciais para continuarmos a trabalhar com a liberdade, a independência e a proximidade aos portugueses. Quando eu dizia que estas fronteiras da portugalidade se esbatem, é verdade, nós somos uma RTP que tem vários canais de televisão neste país e que também transmite para fora desse país e portanto, para nós é essencial que o poder político mantenha essa noção de que o serviço público também será esta ligação pela língua portuguesa que nós vamos mantendo. Olhando um bocadinho também para as propostas, como já disse, provavelmente não iremos falar da questão da rádio, não iremos mesmo, não é o nosso âmbito, o nosso caminho, a nossa forma de estar. Encontramos, se calhar, fazendo aqui uma resenha breve daquilo que nós pudemos ver, por exemplo, nesta proposta de lei 195, ficámos de alguma forma satisfeitos com estes princípios basilares que aqui estão escritos, inscritos nesta forma de trabalhar e de alguma forma agradados com este princípio base deste órgão independente que poderá surgir eventualmente por parte do legislador quando escreve que seria ou será uma cabal eliminação do risco ou percepção do risco de interferência do poder político na atuação da RTP. Esta parece-nos uma máxima base se queremos que a RTP seja exatamente esse exemplo de liberdade e de independência editorial e de caminho a fazer neste país. Os dois objetivos fundamentais que aqui estão inscritos, a credibilidade, a legitimidade, a capacidade de gestão efetiva, também nos parece, de alguma forma, alguns dos pontos a ressalvar. E, no entanto, eu vou passando as folhas porque sabe que nós jornalistas não temos aquela coisa de escrever discursos, faz-nos uma certa impressão, não é? Ainda não conseguimos, funcionamos muito com aquela coisa a que chamamos o direto e, portanto, será sempre mais simpático para nós. Gostaríamos só de poder, se calhar, ver definido de uma forma mais exata quando no artigo 2º, no ponto 4, e aqui foi uma colega do Porto que fez essa ressalva, fala-se que a sociedade dita RTP, não é, que aqui foi definido, pode criar ou extinguir delegações ou qualquer outra forma de representação social. Quando falamos de delegações, nós gostaríamos de saber se são delegações no país. Quando falamos, por exemplo, de delegações, o Porto aqui não está, porque o Porto chama Centro de Produção do Norte, tem outra nomenclatura. E quando falamos de delegações estamos a falar muito de informação, porque as delegações hoje em dia fazem informação e daí que gostaríamos que só, que se calhar é aqui um ponto prévio que poderíamos poder ver melhor esclarecido nesta proposta de lei, já que o Porto, por exemplo, não está aqui. Pronto, pode nunca pensar sem extinguir o Porto, que ainda bem, não é? No nosso ponto de vista. Mas de alguma forma há aqui uma questão de nomenclatura que poderíamos ressalvar. A questão, por exemplo, quando se fala da responsabilidade pelos conteúdos no artigo 4º, no ponto 3º, as orientações de gestão referidas no número anterior. Isto tem a ver exatamente com a autonomia, responsabilidade editorial pela informação dos serviços de programas da sociedade, à qual pertence direta e exclusivamente ao diretor de informação. Este é um dos pontos, obviamente, que nos diz mais respeito, que tem a ver com a independência editorial e, obviamente, com este lado mais informativo. Sendo que aqui fala do diretor de informação, se calhar é falha nossa. Nós temos dois diretores de informação, não sei se o legislador aqui quer comportar os dois, e provavelmente será isso, ou se poderemos, não faço ideia, eu como não percebo nada de leis, nós consideramos que aqui nós temos dois diretores, efetivamente, e não queríamos deixar de o dizer. Em relação, por exemplo, vamos passar à frente, às incompatibilidades, achámos bem que houvesse este lado do conflito de interesses, que é importante ressalvar, e acima de tudo deixar que esta lei vai nos dar três instituições reguladoras da RTP. Vamos ter a ERC, vamos ter o Conselho de Opinião e vamos ter também este Conselho Independente. Acima de tudo, também gostaríamos de dizer rapidamente, porque acho que o tempo está a acabar, que no ponto, no 11º, aparece um ponto I que diz emitir parecer sobre a criação de novos serviços de programas da sociedade, ou seja, da RTP. Que tipo de parecer é este? Nós gostaríamos de saber, em particular, se é um parecer vinculativo, se é consultivo, se o CGI vai poder ou não dizer aos programas que têm a ver diretamente com a informação. Se vai poder fazer um parecer, imaginemos o telejornal, não é? Vai poder o CGI dizer acabou o telejornal ou não acabou o telejornal, ou se essa decisão poderia estar, se calhar, mais explícita aqui, até porque o Estatuto do Jornalista diz que qualquer jornalista só pode receber ordens de um jornalista, alguém com carteira profissional. Portanto, exigindo-nos à lei que já nos rege, aqui poderia, se calhar, haver uma especificação. Só para acabar, já que estamos a ultrapassar o tempo quase num minuto.
Vai ter mais oportunidades.
Sim, senhor. Mas deixe-me só dizer que nós também, sobre a composição deste CGI, se calhar poderíamos olhar para os três pilares essenciais da democracia portuguesa e da República e se calhar fazer, achamos que a independência é efetivamente muito importante e a democracia é o nosso modelo base para podermos gerir a nossa casa que se chama RTP.
Muito obrigado, Teresa Nicolau. Vamos agora passar aqui à nossa ronda pelos grupos parlamentares e hoje o primeiro grupo parlamentar é o Partido Socialista. Portanto, Sr. Deputado, isto agora vai rodando. Foi decidido na reunião de coordenadores com a mesa que em vez de ser sempre quem fez o requerimento ia correndo por todos os grupos, portanto, amanhã o primeiro grupo será o CDS-PP e depois, amanhã não, na próxima audição, e depois na seguinte será o PCP o primeiro e na seguinte será o Bloco de Esquerda o primeiro. Portanto, Sra. Deputada Inês Medeiros, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra, por favor. Tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Conselho de Redação da RTP e a Teresa Nicolau. Eu peço desculpas, fiquei um bocadinho atrasada, mas não posso deixar de dizer isso, porque fiquei espantada com a panóplia de carga policial que está ali para vigiar polícias. Eu devo dizer que não, não é carga, não, eu espero que não seja carga, esperamos que não haja carga, de facto, mas quer dizer, ainda estou impressionada, até parece que estamos num país em estado de sítio, mas enfim. Dito isto, voltemos aqui à questão desta alteração da lei da televisão. Alguns dos pontos que levantou também nos levantam dúvidas e de facto é bom que tenha relembrado o facto da RTP agora estar a ser regulada, não sei se será o termo exato, por ter as instituições diferentes, a ERC, o Conselho Geral Independente e o Conselho de Opinião. Sendo que de facto nós também temos algumas dúvidas sobre qual vai ser o papel exato deste Conselho Geral de Opinião. No sentido que, do nosso ponto de vista, corre o risco de pôr em causa a total independência do que era as direções de programas, seja de programa, seja de informação relativamente à administração. Ou seja, Essa total independência estava assegurada por lei, na anterior lei da televisão, e aliás não é só cá, sempre foi assim, e neste momento temos um Conselho Geral de Opinião que tece um plano estratégico que não se percebe muito bem o que é relativamente ao próprio contrato de concessão, portanto aqui também há uma confusão, e é curioso que esta lei, que aparece numa espécie de grande vontade de transparência e para combater uma espécie de fantasma de independência, o que vem fazer, vem adensar essa suspeita de interferência, porque vem anular justamente essas fronteiras que eram muito claras. Independência de tudo o que era ao nível da redação, seja de informação, seja de programas em relação à administração, portanto está aqui a intermédio. Depois tece um plano estratégico que é ele próprio que avalia, e não sabemos bem quem é que avalia o próprio Conselho Geral Independente. Sabemos pela lei que ele avalia um pouco tudo e todos, mas quem é que faz a avaliação do Conselho Geral Independente não sabemos, sobretudo porque também diminui a capacidade de fiscalização do próprio Parlamento, que também era uma instituição que aí sim podia, tanto ao nível da administração como da direção de programas, pedir esclarecimentos e fazer o seu trabalho de fiscalização. Portanto, há aqui vários terrenos, de facto, que são muito nublosos. Não só este Conselho Geral Independente, mas eu também devo dizer que há algo que já vem de trás, que isto, obviamente, não tem nada a ver com não é personalizado, independentemente da pessoa que ocupa o cargo, eu quero que isto fique muito claro, mas que é esta figura do Diretor-Geral de Conteúdos, que, aliás, o Conselho de Opinião também frisou isso, mas que também não percebemos muito bem se é só ao nível da programação ou se também pode ter uma interferência ao nível da informação. É evidente que o serviço público tem que ser sempre, e é sempre, forçosamente, o que o caracteriza é a independência da informação. E, nem que seja porque, justamente, é o único operador de televisão que tem que prestar contas a um Parlamento, que tem que prestar contas ao país em relação à sua isenção. Portanto, tudo o que seja criar novas etapas, novos estratos e difundir a fiscalização, vem, no fundo, não limpar, não arejar, não clarificar, mas pelo contrário, adensar qualquer tipo de suspeitas e possibilidade de intervenção. Portanto, nesse sentido, para nós, é muito preocupante, e ao nível, e a informação que, em teoria, o Sr. Ministro já nos garantiu que a informação, obviamente, manteria toda a sua independência, mas ao nível da lei, essa independência, de facto, atualmente não está garantida. E essa, tudo o que era esta questão muito, muito específica. Portanto, isto era uma das, a primeira questão sobre os quais gostaria que pudessem desenvolver mais um bocadinho, que é de facto a questão do Diretor-Geral de Conteúdos, se tem ou não tem, se tem tido ou se não tem tido, se pode vir a ter ou não vir a ter qualquer intervenção ao nível da informação, e isso é bom que fique claro. Outra questão é, de facto, a questão do Conselho Geral Independente. E qual é a vossa posição sobre esta questão do plano estratégico que pode incluir a informação e que é avaliado pelo próprio Conselho Geral Independente? E o que nós temos dito é que não há melhor maneira de pôr em causa a independência do que privar uma empresa dos seus meios de subsistência mínimos, quer dizer, e neste momento é evidente que a questão do financiamento da RTP nos preocupa muito, ainda bem que falaram da questão das delegações, porque por um lado nós temos propostas a dizer que queremos uma informação de proximidade. Só que, e já estou mesmo a terminar, mas ao mesmo tempo que se diz não, a RTP vai fornecer uma informação de proximidade, ao mesmo tempo fala-se de fecho de delegações. Portanto, não sei se tem alguma informação, como é que se vai pretender fazer essa informação de proximidade. Por fim, e estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, estou mesmo, é de facto a questão, fala-se muito de um serviço público de média, de mídia, pronto, é um nome que fica bem, sempre somos modernos, não é? Portanto, gostamos muito de usar, mas também sobre esse grande novo serviço público de mídia, também pouco ou nada sabemos, portanto, gostaria também de nos ouvir sobre esse assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, Teresa Nicolau tem a palavra para responder por 5 minutos.
Cinco.
É igual tempo.
Ah, muito bem.
Isto é tac a tac, mas com iguais oportunidades.
Em relação a esse serviço público de mídia, senhora deputada, não sei se estava a falar da questão de digital, também da informação digital. Porque isso era uma das questões que nós também gostaríamos de ter aqui abordado nesta figura legislativa, nesta proposta. Porquê? Porque senão daqui a 2 anos vamos ter que estar a mudar a lei novamente. A RTP já tem um serviço de informação multimédia, não é? Tem o seu canal, o seu website, que funciona muito bem, é dos mais vistos, se não mais visto, em termos de informação. Tem lá a rádio, tem lá a televisão e, obviamente, que ali também há uma escolha editorial e também há jornalistas a trabalhar. E, portanto, a nós também nos preocupa esse lado e dizer que temos que olhar para o futuro de uma forma mais abrangente e dizer que, efetivamente, o digital é cada vez mais importante na forma como se trabalha e como se faz informação. Por exemplo, o facto de eu ter no meu iPhone, no meu smartphone, peço desculpa, uma possibilidade de ter uma aplicação com a RTP em direto e o telejornal em direto e a RTP Internacional em direto é, obviamente, uma grande mais-valia. Eu estive fora do país há pouco tempo e senti-me absolutamente abraçada por toda esta informação, de poder clicar e estar ali toda a informação em tempo real e ver o telejornal em tempo real. Portanto, acho que o legislador também poderia ter essa grande preocupação em relação a isso. Em relação aos meios de subsistência, eu acho que, quer dizer, nós somos o Conselho de Redação, que falamos essencialmente de questões editoriais. É óbvio que a tecnologia é essencial para podermos trabalhar. Estamos a falar de televisão e, portanto, falando de televisão, temos que ter os meios e esperemos que, obviamente, que os meios estejam à disposição da RTP para continuar a fazer este serviço público de informação com liberdade e independência editorial e, acima de tudo, neste regime de proximidade que já falámos, e essencial para que a minha avó em Trás-os-Montes saiba do que é que se passa em Lisboa, mas eu também saiba o que é que se passa em Trás-os-Montes da minha avó, não é? Esta é uma figura porque a minha avó não é de Trás-os-Montes, mas tudo bem. A verdade é que para nós estamos aqui muito preocupados e acima de tudo queremos falar das questões editoriais. Em relação ao diretor-geral, para nós neste momento não temos qualquer tipo de opinião, nunca tivemos nenhum conflito editorial, até porque somos um conselho de redação que agora tomou posse, mas eu e o Zé Ramos e Ramos e o próprio Paulo já tivemos em conselhos de redação anteriores e nunca tivemos algum problema editorial em relação à figura que se fala. Em termos de legislação ou de como é que isto se coloca dentro do estatuto da RTP, eu acho que é uma coisa que cabe aos senhores deputados discutir, não é? E tornar, obviamente, de forma a que a RTP seja o melhor para a RTP, obviamente. Olha, não gastei
muito
os
bem. Não.
Falta aqui não uma questão, Sr. Presidente.
Pois, exato, eu ia fazer, como ainda tem tempo, já
como
agora
ainda tenho tempo. Em relação ao Conselho Geral Independente, as questões que nós colocámos, Sra. Deputada, têm a ver com este princípio de burocratizar ou não. Nós somos, como costumamos dizer, nós somos olhados todos os dias, somos completamente... fiscalizados dia a dia até na rua,
escrutinados,
quando eu levo o tripé às costas, quando o carro diz RTP, portanto, nós temos todos os dias os portugueses a olhar para nós, para o nosso comportamento e para a forma como nós atuamos no terreno também. Mais do que ninguém, jornalistas que ali estão, sabem o que isto quer dizer. Portanto, o que nós levantávamos era apenas uma questão: será que mais um órgão que vai fiscalizar a RTP poderá ou não? Todos nós sabemos como as máquinas às vezes são pesadas e nós não queremos efetivamente as tomadas de decisão, a independência e a autonomia do diretor de informação, que é o que nos cabe da televisão, esteja de alguma forma, para nós isso é essencial, que essa autonomia seja mantida. Se o Conselho Geral Independente, se é uma boa ideia, é uma boa ideia. Agora, se podemos alargar esta boa ideia e trazê-la a um máximo de independência e de valores e conceptualmente poderá ser ainda melhor, poderá ser ainda melhor. Nós absolutamente temos uma ideia também sobre isso, se os senhores deputados nos quiserem ouvir sobre o assunto. Quando nós falávamos há pouco... Quando nós falávamos há pouco, por exemplo, dos três pilares essenciais da democracia que para nós funcionariam também, por exemplo, num Conselho como este, geral e independente, temos a Assembleia da República, que é o nosso principal escrutinador, o primeiro escrutinador, temos, obviamente, o Governo, o Executivo e temos o Presidente da República. Por que não fazer destes três elementos da nossa democracia três conselheiros, não é? Nomear três conselheiros para este Conselho. O Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo. E o Conselho de Opinião, já que a proposta de lei fala nisso. Portanto, já temos quatro. Um quinto, há uma proposta extraordinária, revolucionária, diria mesmo, quando se coloca a possibilidade da eleição de um funcionário para o Conselho de Opinião. Por que não para o Conselho Geral Independente? Por que não eleger um funcionário da RTP? Se há alguém que conhece bem a máquina, é o Paulo que lá está há 20 anos, não é? Ou o António, ou o Zé há 30, ou o António há 15. Somos pessoas que conhecemos muito bem a máquina. E o sexto elemento, por exemplo, poderia vir... Dentro destes cinco, nomear uma pessoa da sociedade civil, cooptar, não é? Como nós há pouco ainda falávamos aqui no corredor sobre isso. Quer dizer, podemos alargar este conceito extraordinário da independência e colocar a RTP sobre uma baliza muito mais ampla e aberta. E sobre isso que é o quadro da democracia e da República Portuguesa.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Paulo Almeida, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou as boas-vindas, como é óbvio, ao Conselho de Redação da RTP, de José Ramos e Ramos, Teresa Nicolau e Paulo Jerónimo, se não me engano, ou Tiago Contreiras. Não vai. Muito bem. Queria começar realmente por esta posição de princípio que é do Conselho Geral de Independente, que define a reforma, ou parte da reforma, realmente na medida em que ou se quer desgovernamentalizar a RTP ou não se quer. Pretende-se com o Conselho Geral de Independente e sem prejuízo da fiscalização da Assembleia da República, que é sempre possível, quando esta Casa assim o entender, e anualmente, em relação aos seus membros do Conselho Geral Independente, também o Estado não se demite de fornecer o serviço público, porque a tutela fica com a supervisão financeira, desde logo. Mas, realmente, a independência do Conselho Geral Independente parece-nos a nós assegurada. Não podemos querer independência só quando gostamos dessa independência ou de quem exerce essa independência. E na medida em que um Conselho Geral Independente, que é composto por 6 membros, com prazos de mandatos que são diferentes até dos mandatos aqui políticos, permitirá, certamente, ao longo do tempo, um exercício independente e desgovernamentalizado, que é isso que se pretende, uma desgovernamentalização, obviamente, da RTP, porque não podemos querer a governamentalização quando, entre aspas, nos dá jeito e não querer quando não nos dá jeito, não é? Por outro lado, as próprias condições de exercício do mandato dos membros do Conselho Geral Independente também são uma garantia dessa independência, porquanto o mandato não é renovável e, não sendo renovável, parece-nos a nós que as pessoas estarão alheias às normais e às vezes existentes pressões para a renovação dos mandatos. Nessa medida, acho que essa pressão estará fora de campo e, não sendo renovável o mandato, será possível garantir, é mais uma garantia de independência. Há pouco acho que faltou mais um órgão que também fiscaliza, que é o próprio Conselho de Administração, não é? Para além da ERC, do Conselho de Opinião e da CGI, é? Nós temos o Conselho Geral Independente que supervisiona o Conselho de Administração também, porque o Conselho de Administração é que vai cumprir, não é, o programa, quer lhe chamem plano estratégico, quer lhe chamem contrato de concessão, que é o programa que está antecipadamente acordado. E, portanto, o Conselho Geral Independente vai acordar com o Conselho de Administração e o Conselho de Administração depois executará um plano. Plano estratégico, contrato de concessão, um programa que é supervisionado pelo Conselho Geral Independente e nós aqui poderemos sempre, obviamente, também fiscalizar. Portanto, parece-me que, eu não sei se é essa a vossa opinião, por um lado, se é bom ou não é a desgovernamentalização e, por outro, se este modelo, de certa forma, também com o regime de incompatibilidades, se nos dá mais garantias ou não de essa desgovernamentalização ser efetiva. Gostaria igualmente, não é, de ter a vossa opinião e visão sobre a RTP2 e o Centro de Produção do Norte, que seria bom que se mantivesse e julgo que se vai manter, quer com o serviço da RTP2 ou o serviço internacional. E, portanto, queria ter a vossa visão, se possível, sobre RTP Internacional, RTP2 e Centro de Produção do Norte. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, Teresa Nicolau, queira responder ao Sr. Deputado Paulo Almeida.
Sr. Deputado, muito obrigada. Só gostaria, se eventualmente lhe parecesse bem, para além de desgovernamentalização, que o Conselho de Redação e os jornalistas da televisão gostariam é que houvesse uma despartidarização da RTP. E, portanto, seria, obviamente, é essa, olhando para este projeto de lei, é efetivamente isso que nós sentimos e gostaríamos de que se execute, porque a distância...
Permitam que o Conselho de Redação continue a exprimir, fecha bem.
Não, deve ser uma mania jornalística, mas efetivamente gostaríamos que esta proposta tivesse isso no cerne, no seu miolo, se assim pode, no seu coração. Em relação à RTP2, a RTP2 tem a ver com a programação. É óbvio que, olhando para, neste momento, para os canais disponíveis em sinal aberto, é importante que a RTP2 também tenha um papel de informação. Tanto nas reportagens maiores que nós temos na RTP, por exemplo, a minha avó, vou usar outra vez a figura de estilo, não tem canais, não tem serviço por cabo, e portanto a RTP2 é-lhe importante, e depois de ver o telejornal, porque ela se calhar não conseguiu vir às 8, se calhar pode ver um serviço informativo mais tarde na RTP2. E para nós isso é essencial, como jornalistas da RTP. Em relação à RTP Internacional, acabei, não é, de exprimir essa minha pessoal, mas também que eu acho que é unânime em relação a todos os jornalistas da RTP Televisão, que a RTP Internacional continua a ser um dos pilares do nosso serviço público de informação e manter esta ligação da língua portuguesa, não apenas para os portugueses que lá estão fora, mas também para as pessoas que falam todas em português, afinal somos a quarta língua do mundo, não é? Temos muito que nos orgulhar. Diga. Ah, os conteúdos nós não podemos falar sobre isso, porque nós somos da informação e os nossos estatutos, Sr. Deputado, peço desculpa, não poderemos, quiser, depois podemos ter uma conversa privada sobre isso, mas sobre essa questão nós não podemos, obviamente, abranger esse lado. Em relação ao Centro de Produção do Norte, como nós dissemos, o Jornal da Tarde é feito no Centro de Produção do Norte, continua a ser um dos pilares essenciais e essa informação de proximidade que tanto nós procuramos, não pode ser Lisboa é o país e o resto é paisagem, não. O Porto tem de existir neste lado da RTP Informação, que também é, obviamente, muito feita no Centro de Produção no Norte e, portanto, para nós é essencial que esta visão sobre o país também tenha estrategicamente este lado do Norte, como disse, esperemos que continue e é essencial para nós do que é serviço público de informação.
Eu vou parar agora o cronómetro, mas é só aproveitando que ainda tem tempo e para anteciparmos um pouco o final, eu queria só recordar que há uma questão que a sua deputada Inês Medeiros vos colocou há pouco, que não foi respondida, foi pedido um comentário. Como é que avaliam a questão do Conselho Geral Independente, ao mesmo tempo que tem a missão de elaborar um plano estratégico, também tem a missão de o fiscalizar? Portanto, há aqui ou não um conflito de interesses ser a mesma entidade que produz esse plano, depois ter também que fazer a avaliação e a monitorização. Portanto, já agora, aproveitando ainda os 2 minutos que tem, talvez esse... Exato.
Senhora deputada, não leva mal, como lhe disse no início, nós não estamos habituados a estar aqui deste lado, portanto, não foi por pura, não foi uma omissão, obviamente, propositada. De resto, em relação a isso, nós até especificámos este ponto que diz que o Conselho Geral Independente pode emitir pareceres, quer dizer, para nós é um bocadinho, deveria estar melhor explícito na lei, o legislador poderia especificar melhor o que é que quer dizer este parecer, mas depois vai efetivamente fiscalizar. Eu percebo, o órgão poderá ser um órgão um bocadinho acima e depois o Conselho de Administração o executor da proposta para a RTP, mas efetivamente de que modo é que haverá ou não interferência e muito cuidado particular, porque é isso que nos conta, nas questões de informação. Os programas que aqui estão são programas do lado do entretenimento ou também os programas de informação. Como nós sabemos, a lei de imprensa é específica em relação a isso. O jornalista recebe ordem de outro jornalista, alguém com carteira profissional. E daí que nós coloquemos apenas essa ressalva se estes conteúdos, se estes programas são ou não de informação e até que ponto é que o Conselho Geral Independente vai ou não dizer alguma coisa em relação à informação. Porque para nós é essencial, e nós dizemos com muito orgulho, a RTP tem informação independente. A direção de informação funciona de uma forma rigorosa e independente. E gostaríamos muito que assim o continuasse a ser. E, portanto, se este Conselho Geral Independente nos trará mais independência e essa tal despartidarização da RTP, muito bem, então definamos o que é esta questão. Mas o plano estratégico também tem a ver com isso, não é? Se este plano estratégico tem ou não a ver com, obviamente, a informação, claro. Se a informação estará nesse... O que mais nos, de alguma forma, pode suscitar dúvida, não é definir um plano, é depois a interferência, não é?
Bem, vamos agora passar ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Dou a palavra à sua deputada Carla Cruz. Tem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os membros do Conselho de Redação da RTP e dizer que começo por também agradecer a vossa clareza que deram aqui e, de facto, contributos que nos colocaram a pensar sobre alguns dos aspectos que, no vosso entendimento, e para isso é que nós, de facto, também chamamos cá as entidades, é que, no vosso entendimento, aspectos que, na proposta de lei, e em concreto na 195, vocês consideram que não estão esclarecidos e que devem merecer nesta fase, porque é nesta fase, de facto, que nós temos que trabalhar, que é nesta fase da especialidade, esses contributos. E dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o Partido Comunista Português entende e partilha com a vossa ideia de que a RTP é res pública, é uma coisa pública. E sendo uma coisa pública, ela pertence a todos nós. E pertencendo a todos nós, isto é indissociável de um aspecto. Eu entendo as vossas reservas de não falar do financiamento, mas para nós uma forma, de facto, da independência passa necessariamente pelo financiamento. Só um financiamento público e um financiamento por via do Orçamento de Estado é que permite que a RTP, que esta coisa pública, seja efetivamente independente. E disto, obviamente, também associado a esse aspecto que é fundamental, que é esta separação, a independência dos jornalistas, a independência do diretor de informação. E logo aí eu tenho uma questão que vos gostaria de colocar, que é se a precarização, e nós sabemos que na RTP e no grupo RTP, a precarização dos vínculos, o contínuo de jornalistas que estão cada vez mais pagos à peça e em situações precárias, se isso pode ou não pode fragilizar esta independência dos jornalistas. Se, não estando o próprio jornalista vinculado com uma capacidade de autonomia, estando, pode ou não levar a essa perda de independência. E a outra questão que nós também consideramos importante, e é que também noutros parceiros e noutras entidades que nós temos aqui ouvido falar, que falam da importância, da possibilidade da criação deste Conselho Geral Independente, que também gostaria aqui, são públicas, é pública a nossa reserva, dúvida quanto à criação deste órgão, porque de facto a questão aqui que se passa não é, como disse muito, como disseram muito bem, a questão da desgovernamentalização, a questão é da despartidarização que não tem sido feita nestes últimos anos por sucessivos governos. E, portanto, a questão, também nós consideramos que esta questão da independência, e nós temos dúvidas porque tem a ver com o modelo que foi adotado para a nomeação. Como sabem, são dois pelo governo, dois pelo Conselho, e estes quatro vão cooptar outros dois. Portanto, aí, desde logo, o modelo que adotado para a constituição do Conselho Geral Independente nos tem sérias reservas relativamente a esta assunção da independência. E eu queria que vocês foram muito claros, de facto, a preservação da independência do Diretor de Informação, mas se não acham que na forma como a legislação está feita, a fórmula que o Governo encontrou nesta proposta de lei, se não pode haver, de facto, conflitos entre estes diferentes órgãos. E se esse dirimir de conflitos pode ou não pode depois interferir no vosso trabalho. E finalmente, eu gostaria também aqui de colocar uma questão que vocês falaram e que nós também temos muitas dificuldades. Inclusive, nós perguntamos isso na audição ao ministro Miguel Paiás Maduro, que é a questão das delegações. Hoje fala-se muito, e no novo contrato de concessão de serviço público fala-se da informação de proximidade. Agora nós temos reservas sobre o futuro das delegações da RTP e da RDP. E, portanto, também qual é o vosso entendimento, já o aqui disseram, de facto, se o desmantelamento das delegações poderá ou não contribuir para que esse jornalismo, essa informação de proximidade, pode ou não estar comprometido. E depois, relativamente à questão do Centro de Produção do Norte, realmente faz todo o sentido que esteja clarificado, porque a delegação, o Porto, não é uma delegação, é um centro regional. E, portanto, esta questão, esta clarificação, e nós já ouvimos de tudo deste Governo, do que era pensado para o Norte, inclusivamente o encerramento, tudo pode ser possível. Portanto, acho que, de facto, essa clarificação é necessária e é urgente. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, Teresa Nicolau, tem a palavra.
Bem, Sra. Deputada, muito obrigada. Dizendo que, se formos claros, é uma mania jornalística. E depois achámos que este convite aqui para esta comissão não seria apenas para dizer brevemente aquilo que estaria aqui em causa, mas achámos que fazer, de alguma forma, algumas ideias, trazer algumas contribuições poderia ajudar, porque é esse, obviamente, o intuito deste convite, não é? E, portanto, nós considerámos que poderia ajudar, obviamente, o legislador a reconsiderar até, por exemplo, a questão do centro regional, porque acreditemos que saiba, mas que, pronto, não está ali escrito. E, efetivamente, é o Centro Regional do Norte que convém, Produção Norte, Centro de Produção Norte, convém lá estar, e aqui o meu colega do Porto, melhor que ninguém, para me ajudar em relação a isso. Sobre algumas questões que levantou a res pública, sim, para nós é essencial. Nós somos, fazemos parte da coisa pública, é de todos os portugueses, a RTP, e eu acho que quando nós estamos na rua sentimos isso, as pessoas sentem que nós estamos próximos delas, e muitas das vezes vêm ter connosco dizendo, por favor, queremos falar, não é? Porque sentem que nós somos uma janela aberta para o mundo e para a sua voz, e para dar voz à sua voz. Em relação aos vínculos dos jornalistas, neste momento na RTP, todos os jornalistas que eu saiba, até porque nós não é o nosso âmbito, nós não somos os sindicalistas, nós somos um conselho de redação, como disse, e falamos de questões editoriais, mas todos os jornalistas neste momento têm um vínculo à empresa. Não temos que eu saiba, recibos verdes na RTP. Portanto, essa seria uma questão eventualmente que se poderia colocar jornalistas pagos à peça, mas somos felizes jornalistas dentro da RTP e não nesse ponto de vista, não é? Poderemos trabalhar, não é? Com um vínculo correto. Aliás, somos todos para mais de 40 anos, portanto já lá estamos há uns anos e temos, não conheço nenhum jornalista neste momento da redação da televisão que tenha esse vínculo precário. Sobre o princípio, a nomeação do CGI, as nomeações do CGI, nós fizemos aqui, achámos que o princípio geral é um princípio muito positivo, é uma ideia de salutar, é aliás conceptualmente extraordinária, mas disse, alargámos aqui um bocadinho esse âmbito da nomeação. Porque não trazer os três pilares da democracia portuguesa a essas nomeações? Fazer disso também um leque mais abrangente àquilo que são as pessoas que nos representam e para as quais votamos, não é? Nós votamos para a Assembleia, votamos para o Executivo e votamos para o Presidente da República, porque não? Para a Presidência. Trouxemos isso de uma forma muito descontraída e aberta e com uma opinião absolutamente... para ajudar, eventualmente, se o legislador assim o entender. Em relação às delegações, nós também, obviamente, que referimos isso no início desta nossa abordagem, que é efetivamente um dos nossos mais importantes marcas, um carimbo, queria dizer carimbo, não é? Um cunho que nós temos quando estamos lá fora é... podermos dizer que temos em Bragança pessoas que, se acontecer alguma coisa, ou efetivamente a Feira do Fumeiro em Vinhais, não é? Nós também poderemos dar conta disso. Dizer que no Alentejo temos Évora, que vai percorrendo desde Porto Alegre a Beja, temos Faro, que vai dizendo aquilo que é o retrato do país e aquilo que nos importa de região para região. E essa será sempre, para nós jornalistas da televisão, uma das nossas bases de trabalho. É retratar o país, norte a sul, regiões autónomas, e estarmos todos inseridos neste mundo que é o mundo português e o mundo de língua portuguesa, mas isso nós já falámos também em relação à RTP Internacional. Não sei se deixei aqui o conflito entre os diferentes órgãos, não é? Nós achamos que pode haver aqui uma burocratização, efetivamente. Nós somos regidos, somos muito escrutinados pela ERC, não é? Pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que faz o seu papel e muito bem. Nós próprios, Conselho de Redação, já pedimos várias ajudas e pareceres à Comissão, à ERC, e achamos só que deverá haver algum cuidado do legislador em relação a isso, de forma que se mantenha o normal funcionamento da RTP.
Quer dizer alguma coisa já em relação ao financiamento, já agora, para limparmos logo tão bem?
Não, eu não coloquei a questão, porque eu disse que dou a ressalva de que os próprios senhores...
Pois, ó Sra. Deputada, não...
Não, a Sra. Deputada falou na reserva que nós temos em falar sobre isso, não é? Mas nós o que dissemos é... Obviamente que nós confiamos no Estado que adequa os meios próprios e necessários à RTP para que possa funcionar de forma independente, clara e abrangente.
Muito bem, vamos então agora passar ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sou deputada Cília Honório, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudá-los, não só com contingente policial, mas com banda sonora também. E só dar essa intervenção não escrita que nos deu essa nota de confiança em torno de recordar que a RTP é coisa pública e tem princípios e valores norteadores que devem ser invocados para que não se esqueça o essencial. É bom ouvir um conselho de redação falar assim da RTP e é bom para nós, deputados e deputadas, saber que há garantias desse lado. E eu deixo-lhe algumas questões, a começar pela vossa proposta de composição do Conselho Geral Independente. Disse que a ideia é boa, é positiva, há algum entusiasmo, acho até da vossa parte, mas depois a proposta de composição não tem nada a ver com aquela que está na proposta de lei. Não sei se as competências também seriam diferentes daquelas que estão na proposta de lei. Ouvia indicar três propostas diferentes, nomeadamente do membro a sair da Assembleia da República e de um membro eleito dentro da própria RTP. Eu quero perguntar-vos se estão disponíveis para deixarem nesta casa uma proposta concreta sobre o que deveria ser um Conselho Geral independente e as funções desse Conselho Geral independente, porque para nós também era importante. Sabe que nós temos muitas reservas sobre a independência deste órgão, e sobretudo sobre as garantias e o discurso inflacionado que tem sido feito de que é o pilar e a garantia da independência. E temos, por razões evidentes, nós articularmos isto com aquilo que é a competência do membro mandatado pelas finanças no Conselho de Administração, e se tivermos isto em articulação também com o contrato de concessão e com o facto de termos um membro do Governo das Finanças e o outro da Comunicação Social a aprovarem os instrumentos fundamentais da vida da RTP, como o Plano de Atividades de Investimento e o Orçamento, temos muitas dúvidas que este seja um pilar de independência e que não seja, que não reproduza, por estes exemplos e outros, novas formas de governamentalização. Em todo o caso, temos o maior respeito por quem nos diz não, vale a pena olhar para esta proposta com um olhar positivo e torná-la consistente, e daí que fica o desafio, se estão ou não disponíveis para dizer está aqui a nossa proposta, está aqui o elenco de competências, é assim que nós entendemos que poderia ser um Conselho Geral verdadeiramente independente. E na vossa esfera estrita de competências, eu acho que eu tinha entendido que era a melhor ocasião para perguntar se as insinuações do Governo sobre si próprio têm mesmo alguma validade. Ou seja, quando o Governo apresenta estas propostas de lei a dizer isto é para desgovernamentalizar a RTP, eu achei, bom, isto é a melhor altura para perguntar ao Conselho de Redação, mas há suspeitas fundadas de governamentalização da RTP? Há interferências objetivas, identificáveis, do Governo na RTP? Já nos disse aqui, bom, nós, relativamente à Direção de Informação, tem respeito aos princípios norteadores de liberdade e da independência, deu-nos aqui algumas garantias. Bom, mas se nos deu algumas garantias de que a informação tem e manterá este perfil, o que é que significa exatamente este temor que o próprio Governo lançou sobre os riscos da governamentalização? E o que é que significa também, quando nos deixa aqui o alerta, bom, vamos é despartidarizar. Qual é a diferença entre desgovernamentalizar e despartidarizar a RTP, do vosso ponto de vista, e se de facto têm algum indicador que nos deva deixar mais preocupados do que já estamos, ou que sustente este alarme que o Governo foi criando sobre o sentido das propostas e o fundamento dessas mesmas propostas. Quanto às questões de alteração ou de identidade ou de perfil da própria RTP, e pegando também no contrato de concessão, nós temos sempre dificuldade em desarticular as peças todas deste quadro, a cláusula 19ª do contrato de concessão retira os centros de produção da RTP, portanto há do nosso ponto de vista uma desfiguração de um dos papéis fundamentais da RTP, e eu quero perguntar-lhe se quanto à informação, se acha que o perfil e a proposta é ajustada face aos grandes princípios que aqui quis reforçar. Se no quadro do contrato de concessão a informação está devidamente protegida, e o que é que significa exatamente que ela deveria, que deveria ser igualmente consagrado para o Canal 2, quando nós sabemos que o Canal 2 está diluído, não é? Portanto, é uma história longa, a própria lei veio fazer uma proposta de lei, se mantiver assim até ao fim, vem fazer um sinal no Canal 2. Há uma diluição completa daquilo que era a sua anterior missão, mas eu pergunto-vos se nós podemos estar descansados e descansadas que a informação está devidamente salvaguardada na sua inserção no contrato de concessão. Ainda, quando
passo-lhe a sua conclua,
preocupação, e vou mesmo acabar, Sr. Presidente, é mesmo só uma última questão. Quando deixou aqui o alerta de que porventura era um lapso a indicação de um diretor de informação apenas, quando existem dois, se entende mesmo que é um lapso, se nós devemos ficar preocupados com a possibilidade de haver um processo de fusão total entre rádio e televisão em curso, e se esse é o medo real?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, para quem nos está a ouvir, é bom que saibam que está-se a ouvir aqui música, mas não tem nada a ver com a Assembleia. No exterior da Assembleia, a Sra. Deputada mencionou, portanto, nós estamos aqui apenas a ouvir o que vem do exterior. Então, pedi então à Teresa Nicolau que fizesse os comentários em relação às questões que foram colocadas para a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dizendo que estamos disponíveis para deixar uma proposta. Não nos foi pedida essa proposta. Nós fomos, se calhar, ousados em fazê-la de alguma forma. Mas, obviamente, que se nos for pedido, nós teremos, obviamente, que reunir com os jornalistas da televisão e seria, obviamente, uma questão a considerar, não é? Com todos os nossos colegas em plenário e, provavelmente, essa questão poderia ser debatida, obviamente, não é? Estaremos sempre abertos a colaborar com este órgão que para nós é essencial, que se chama Assembleia da República, e para nós faz-nos também muita honra colaborar, se eventualmente assim for decidido. Se há suspeitas de governamentalização dentro da RTP? É uma pergunta que se calhar terá que fazer ao Governo. Nós, já dissemos, nós não sentimos governamentalização ou partidarização. Eu, quando falei da despartidarização, provavelmente era só para alargar este conceito de que o Sr. Deputado estaria a falar. Como disse, nós jornalistas da RTP sentimos-nos sempre trabalhando com toda a total independência editorial e liberdade no terreno. Não é isso que nos, de alguma forma, nos assusta, porque não o sentimos efetivamente no dia-a-dia, sentimos é total. Quando nós dizemos que a RTP é um exemplo da liberdade de informação, é porque nós efetivamente o conseguimos reconhecer no dia-a-dia. Depois, falou da questão da RTP2, não, nós já dissemos, nós não vamos falar da questão essencial da RTP2, continuo a dizer que para nós provavelmente é importante que exista, por causa de ser um canal aberto e poder alargar a mais pessoas no país essa possibilidade e da informação existir dentro do canal 2 também, da RTP2, neste caso, será o nome mais essencial. E gostaríamos, obviamente, de ver que a informação bem definida no contrato de concessão como independente, autónoma, em que haja total liberdade dos jornalistas e que não haja qualquer confusão entre programas de entretenimento e programas de informação. São duas coisas absolutamente distintas que nós consideramos que poderá estar bem explícito para o legislador e que deverá estar bem explícito na lei.
Eu sei que a Teresa já se referiu a isso, mas em todo caso foi feita uma pergunta muito objetiva e direta, que é a questão de, havendo dois diretores de informação, portanto só estar aqui referido um no documento legislativo, e se admite, portanto a pergunta que foi feita é, acha que isso foi um lapso ou que isso teve alguma intenção subjacente?
Essa pergunta também acho que deverá ser feita ao legislador, não é? Para nós poderá ser um lapso, ou então é uma forma frásica de descrever a legislação, porque para nós há claramente dois diretores, há um de rádio e um de televisão, como há dois conselhos de redação, o de rádio e o de televisão, e daí que seja essencial essa separação e essa autonomia editorial, porque rádio é uma coisa, televisão é outra. Nós trabalhamos, obviamente, juntos para o melhor da informação para Portugal e para os portugueses, mas continua a ser essencial essa separação para nós jornalistas da televisão.
Muito obrigado. E agora vamos ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Seu deputado André Pardal tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Conselho de Redação. Deixo-me, em primeiro lugar, cumprimentá-los e agradecer, como já aqui foi feito, os contributos e esta audição que se tem revelado muito produtiva, até porque estamos aqui num ambiente de franca colaboração e percebemos que este novo modelo de governação, as propostas de lei que estão aqui em cima da mesa e que nós estamos nesta fase, este conjunto de audições vem no seguimento de poder melhorar estas propostas de lei, portanto é isto que estamos aqui a fazer e, se calhar, e com certeza contributos como o Conselho de Redação da RTP aqui está a dar vão ser tidos em conta da nossa parte e certamente das outras bancadas. Relativamente ao modelo de governação e à questão do Conselho Geral Independente, e Eu, pelo que ficámos muito agradados de parte do PSD, que não diria das palavras que utilizou, da estupefação em relação ao Conselho Geral Independente. Agora, no nosso entender, eu acho que garante, acima de tudo, uma maior transparência e, independentemente da governamentalização, eu já lá vou à questão da governamentalização ou despartidarização da RTP, acho que acima de tudo garante que o Estado, o mesmo Estado, continua na RTP, apenas garante, porque nunca sabemos o futuro, que há menos governo na RTP. Este Conselho Geral Independente é um modelo que é um modelo que reflete uma transparência maior, é um modelo que procura abarcar aqui as sensibilidades, e somos sensíveis às propostas de alargar ou de alterar a composição do Conselho Geral Independente, nomeadamente muito sensíveis à inclusão de um trabalhador, de representantes dos trabalhadores. Agora, entendemos também, somos de acordo, que a Assembleia da República, esta Assembleia, é o órgão de soberania que fiscaliza, para além do legislador, é o órgão de soberania que deve fiscalizar a atividade da RTP. E, portanto, também deste Conselho Geral Independente. E fiscalizar e indicar membros para um mesmo órgão, paralelamente a outros órgãos que possam indicar membros para este Conselho Geral Independente, pode ser aqui um papel um pouco confuso, mas, como eu disse, vamos certamente analisar e tentar aqui gerir, dentro do quadro dos órgãos de soberania e dentro do quadro, para além dos órgãos de soberania, das propostas que estão em cima da mesa, analisar aqui todas as sensibilidades. Também relembrar que o Conselho de Opinião, que não foi aqui referido, inclui também nesta proposta um representante dos trabalhadores. Portanto, na senda do que também pode ser feito no Conselho Geral Independente, aqui o alargar aos trabalhadores da RTP. Relativamente ao financiamento, e porque não só do modelo de governação estamos a falar, eu acho que mais importante, ou tão importante como o modelo de governação, é a questão financeira. E já percebemos aqui que existem aqui uma discrepância quanto à contribuição financeira que deve ser dada e de onde é que vem a sustentabilidade financeira da RTP. Entendemos nós, entende esta maioria, que deve ser garantida exclusivamente pela contribuição para o audiovisual e não, já foi aqui debatida noutras audições também, e não sobrecarregar mais os portugueses através da administração compensatória, através do Orçamento Geral do Estado. E relembro que esta indemnização compensatória, no ano transato, se cifrou em mais de 50 milhões de euros, 52 milhões de euros. E, portanto, este modelo garante que se consiga sustentar financeiramente a RTP, única e exclusivamente através da contribuição para o audiovisual. Relativamente à despartidarização da RTP, eu acho que este Governo já deu, não só na RTP, mas em outros organismos públicos, sinais, como, por exemplo, a instituição da CRESAP, dos concursos públicos para todos os organismos do Estado, sinal de que a transparência, o rigor e a despartidarização da administração pública são uma tónica deste Governo. E, portanto, também na RTP, com o Conselho Geral Independente e com esta forma de fiscalização também pela Assembleia da República, os sinais são estes mesmos. Também somos sensíveis, e acho que é muito importante, a questão da independência editorial que referiu, e já não só por uma vez, que o Conselho de Redação referiu. Ou seja, não podemos ter jornalismo de qualidade, não podemos ter jornalismo de qualidade na RTP sem uma independência editorial, como advém propriamente dos estatutos dos jornalistas. Eu queria concluir apenas com duas ou três questões muito sintéticas. Em primeiro lugar, e já falámos sobre o Conselho Geral Independente, onde é que, em termos de operacionalização, em termos de garantia da independência editorial, este Conselho Geral Independente, ou seja, este novo modelo de governação, onde é que se pode reverificar uma maior transparência, um maior aumento de eficácia, um aumento de independência editorial com este novo modelo de governação? Se efetivamente a RTP, e no entender do Conselho de Redação, ficará melhor com este novo modelo de governação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, Teresa Nicolau, quero fazer os seus comentários.
Obrigada. Desde já, deixe-me dizer-lhe que sentimos-nos, acho que posso passar esta mensagem, de alguma forma satisfeitos por esta visita ou por esta vinda, esta audição poder resultar em algo efetivo e não ter sido apenas algo en passant, só porque nós somos o Conselho de Redação da Televisão e então têm de ser ouvidos e tal. Não, ainda bem que poderá produzir resultados. E deixe-me dizer-lhe que em relação à composição do CGI, quando nós falámos da possibilidade da eleição de um funcionário para este órgão, fomos buscar efetivamente a inspiração ao Conselho de Opinião, já tínhamos referido isso. Portanto, é um exemplo que pode ser alargado a este Conselho Geral Independente, até porque, como eu dizia aqui, uma colega com 20 anos provavelmente saberá muito bem como é que funciona a RTP, com 20 anos de casa, é verdade. Sobre a questão onde é que este modelo de governação pode verificar uma maior transparência, nós iniciámos esta intervenção agarrando aqui em dois pontos ou três pontos-chave desta proposta de lei e falámos, por exemplo, desta frase que para nós, confiando no legislador, achamos que é essencial, que é um princípio geral de independência da atuação da sociedade enquanto prestador de serviço público face ao poder político, sem prejuízo dos poderes imprescindíveis constitucionalmente cometidos ao Estado em matéria de serviço público de rádio e de televisão. Ora bem, esta frase define aquilo que para nós é essencial na RTP. E, portanto, se isto é mesmo assim, ficamos muito, muito satisfeitos. Trata-se de um órgão genuinamente independente. É um princípio base para nós, que este órgão o seja efetivamente. Quando tem este artigo efetivo sobre a autonomia do diretores de informação, não é? Deixe-me só especificar onde é que esse artigo estará. É o artigo 4º, ponto 3, não é? As orientações de gestão, a responsabilidade editorial pela informação dos serviços de programas da sociedade, a qual pertence direta e exclusivamente ao diretor de informação. Nós achamos que deve estar diretores de informação, poderia ser mais essencial. E haver esta efetiva separação e total definição de programas de entretenimento e programas de informação, já que quando se diz rádio e televisão, também se deve dizer programação e informação, para que não haja qualquer tipo de questões sobre isso. Em relação ao financiamento, várias pessoas já falaram, vários senhores deputados já falaram sobre isso. Continuamos a dizer que nós confiamos que o Estado proporcione à RTP e ao Serviço Público de Televisão, de Informação de Televisão, os meios necessários para que continuemos a ter a RTP1, a RTP2, a RTP Informação, a RTP África, a RTP Internacional, a RTP Memória, mas isso já não tem a ver com a nossa informação, não é? E, portanto, que haja efetivos esforços por parte do Estado para que garanta esse financiamento e que possamos manter esta grande tradição da democracia portuguesa, que é ter o Serviço Público de Informação de Televisão. Esperemos que sim, que a RTP fique melhor. É para isso que também aqui estamos, para dar algumas sugestões e achando que, para quê de falar sobre... É obviamente sempre para melhorar, senão não, nem sequer obviamente estaríamos dispostos a poder vir aqui, não é? É sempre essa a nossa abertura e será sempre essa a nossa expectativa.
Muito obrigado. Vamos agora entrar na segunda ronda. Portanto, o tempo agora a cada grupo parlamentar são 3 minutos. E começamos desde logo com o grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Agostinho de Santa. Ah, partilham os dois. Deixo a gestão dos 3 minutos ao vosso critério. Portanto, começamos com o Sr. Deputado Inês Medeiros. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada. Eu vou ser muito sintética, até porque justamente quero partilhar aqui o tempo com o meu colega Agostinho Santos. Agradeço que tenham trazido esta noção muito importante e que está sempre a ser confundida. É diferente a questão do Estado, a questão do Governo e a questão dos partidos. Por ser um direito constitucional, o Estado seja qual for o governo eleito, não se pode desresponsabilizar da RTP. E esta confusão tem sido sistemática. E, portanto, é bom relembrar esta diferença e, portanto, não se vai criar mais organismos, no fundo, para desresponsabilizar o Estado daquilo que é a sua obrigação. Isso é bom que fique aqui muito claro. A outra questão que me parece, de facto, muito importante e que eu aproveito para citar a intervenção do CDS, é que a confusão já começou. A confusão, de facto, entre o que é o contrato de concessão e o plano estratégico, já até o seu deputado já a fez, porque, de facto, é um problema real desta proposta de lei. E, portanto, convém perceber muito bem até que ponto é que este plano estratégico tem que responder ao contrato de concessão, ou se, como a própria Teresa Nicolau diz, se este Conselho Geral Independente está acima da administração, abaixo da administração, se olha, fiscaliza a administração, ou se é a fiscalização. Em todo o caso, nunca pode ser a administração, porque justamente isto não é uma empresa privada, nunca pode ser a administração a fiscalizar as direções editoriais, seja de programas, seja de informação. Isso é no setor privado, aqui no setor público, isso, nomeadamente no que diz respeito à informação, não é possível. Portanto, de facto, as confusões que nós tomemos em relação a esta lei, hoje mesmo ficaram claramente aqui ditas. Por fim, há aqui uma questão e eu não posso deixar de mencioná-la, não era a minha intenção, mas depois de ouvir e mantendo o bom ambiente. O problema da intervenção do Governo, o problema da intervenção justamente em matérias que não pode ser, acabou de ser provado há pouco tempo com o caso Nuno Santos, diretor de informação. O tal despedimento por justa causa, que afinal já não é problema de justa causa e que afinal é um acordo amigável. Aí é que sentimos. E gosto de ouvir a Teresa Nicolau dizer assim, em relação à produção da informação, a RTP nunca, e já várias vezes ouvimos, não, a questão não está na produção diária. O problema está em certas decisões que rondam e que têm consequências diretas. E aí, sobre isso, meus senhores, não é o Primar que resolve, essa folha está suja e lamentamos que isso tenha acontecido. Muito obrigado.
Sou deputado Agostinho de Santa. Muito
obrigado.
Faz favor.
Não, não precisa de saber. A partilha está bem.
Não, mas
eu que sou de direito, estou habituado a contratos leoninos.
Ainda tem algum tempo.
Ora bem, muito rapidamente saudar os membros do Conselho de redação que aqui estão, e vou limitar-me a fazer questões diretas. Aliás, esta segunda ronda tem a ver com isso. Primeiro, falou-se há bocado em deixar a proposta, disseram que ninguém lhe pediu. Eu faço uma pergunta muito direta, mas foram ouvidos, sequer? Ou seja, em função desta remodelação, disto que se diz que é qualquer coisa de grande em termos de alterações estatutárias, foram ouvidos? Faria sentido ou não terem sido ouvidos? Primeira pergunta. Segunda, afinal, o novo modelo contende ou não contende de alguma forma com a independência da informação? Comporta riscos? Pelo lado negativo, tinha que tocar o telemóvel, não é? Comporta riscos pelo lado negativo? Reforça condições de independência? E agora então, muito diretamente, acham que dizem que nunca sentiram pressões, acham que a eventualidade, uma eventualidade mesmo que remota, de as sentirem, devia levar, é minimizada para a introdução deste Conselho Geral? Que mecanismos entendiam vocês próprios se pudessem autorregular-se normativamente para vos imporem a vocês próprios mecanismos de obtenção de independência? E tinha muitas outras, mas vou para uma que não posso deixar de fazer porque sou muito sensível a isso. Eu sou transmontano do Oriente, do interior norte. Este problema não foi aqui levantado, eu volto a levantá-lo, a questão do serviço público /TDT.
Peço-lhe
também, vou mesmo terminar. É um serviço que faz falta a quem tem mais fragilidades. E o que eu pergunto é duas questões. Não há necessidade de alargar a oferta de canais, designadamente canais de informação que venha da RTP Informação, ou outros canais de informação que a RTP tenha.
Segundo,
têm ou não têm chegado até vós queixas de que realmente este serviço é um serviço no interior, designadamente no interior norte, um serviço de péssima qualidade, em que as pessoas estão horas e horas, dias e dias, às vezes.
Muito obrigado, Sr. Agostinho de Santa. Foi para lá da tolerância normal. Mas pronto, Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E dizer que seria o CDS.
Vamos repor a ordem normal. Sr. Deputado, peço desculpa. Sr. Deputado Paulo, peço desculpa. Não, é que eu olhei aqui pelo lado esquerdo e, portanto, ia aqui na ala esquerda, normalmente. É, Sr. Deputado Paulo Almeida, do CDS-PP, tem agora a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo sido o CDS aqui citado ali pela Sra. Deputada Inês Medeiros, quer dizer, queria dizer-lhe que a RTP é uma empresa privada. Eu não tenho a mínima dúvida disso, que a RTP é uma empresa privada do setor empresarial do Estado. Se não fosse privada, o senhor não seria despedido, seria exonerado ou outra coisa qualquer. No entanto, o financiamento seria de financiamento atendendo que é uma coisa pública e que a proximidade aos portugueses é essencial, o fim da indenização compensatória e o financiamento passar a ser feito pela CAV permite ou não uma maior transparência, uma maior proximidade e responsabilização, proximidade aos portugueses e responsabilização do serviço público. Permite ou não, afinal de contas, sabendo quanto efetivamente se paga todos os meses, um maior controle dos cidadãos, afinal de contas, de quanto se gasta na RTP.
Sr. Deputado, queira continuar, por favor. Já terminou? Muito bem. Então, agora sim, Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista, tem a palavra, por favor.
Oh, Sr. Presidente, português. Partido Comunista Português.
É
uma questão que é importante dizer.
Não, fez bem, portanto, nós não temos dúvidas sobre isso.
Sim, mas é que às vezes é importante clarificar, porque nós somos o Partido Comunista Português. Eu
muito bem.
Dizer que nós entendemos, e evidentemente que eu não estou a fazer uma pergunta sobre a rádio e não faria qualquer tipo de sentido, porque de facto nós entendemos que rádio e televisão devem manter essa separação, nomeadamente até editorial. Agora, nós temos um entendimento que estas propostas de lei, porque nós temos que ver que são três propostas de lei, nós temos-nos aqui focado, de facto, na 195, que é a criação, os novos estatutos, mas nós temos outras que são a alteração da rádio e também... E nós o que entendemos é que não é despiciando essa questão de estar lá só um diretor. Porque o que nós temos... A perceção, apesar de diversas vezes questionada a tutela sobre isso, o que é que está previsto? É de facto a fusão? Nós somos contrários a isso. Agora, nós entendemos a vossa bondade, não é? E a benevolência em dizer do legislador de colocar até a questão frásica do diretor. Nós entendemos, de facto, que é importante que fique claro que é necessário existirem dois diretores. Porque a rádio e a televisão têm competências diferentes. Ambas prestam serviço público, mas são complementares e não são a mesma coisa. Portanto, isto tem que ficar claro. E, de facto, é importante que isto seja aqui dito e que fique vertido na proposta de lei essa clarificação. Eu voltaria à questão da desresponsabilização. Nós entendemos que estas três matérias que estão em discussão são uma forma que o Governo encontrou de se desresponsabilizar. Há uma questão que aqui é importante, é que de facto o serviço público tem que ser garantido pelo Estado, independentemente do Governo, independentemente de ser o PSD, o PS. Agora, a questão é que a forma que o Governo, este Governo, encontrou foi desresponsabilizar-se. Não conseguiu privatizar a RTP, não conseguiu concessionar o segundo canal e agora encontrou esta forma habilidosa de criar um Conselho Geral Independente, que é para tapar e para no futuro, até porque há aqui questões que são importantes, o futuro não está garantido, o futuro do serviço público não está garantido. E, portanto, aqui, de facto, é importante que fique claro que isto é uma forma do Governo se desresponsabilizar. E eu tinha também uma última questão para vos colocar, que tem a ver com, sistematicamente, e também porque atinge a informação, nós temos conhecimento do processo de externalização dos meios que estão a acontecer no serviço público nem na rádio e televisão portuguesa. Nós sabemos que neste momento há carros do exterior que vão ser postos ao serviço, são da RTP, mas vão ser colocados por outras empresas, vão ser trabalhados por outras empresas. Aquilo que eu vos pergunto é qual é o entendimento que vocês têm deste processo de externalização que tem sido contínuo no Serviço Público de Rádio e Televisão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Honório, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Confirmar convosco, não temem mesmo que o novo modelo de governança e o novo modelo de financiamento comprometa a liberdade editorial e a independência de informação da RTP? É a pergunta de fundo. Uma constatação, reconhecemos aqui que o Conselho de Redação da RTP não encontra quaisquer sinais de governamentalização e partidarização naquela que é, pelo menos, a sua esfera de competências. Terceira questão. Eu não tenho experiência de especialidade nesta comissão, tenho noutra, mas não é necessário que exista um pedido formal. Quer dizer, se for necessário, eu faço um pedido formal por escrito e tal. Não é necessário que ele ocorra. A especialidade, para ser séria, houve os representantes, as entidades envolvidas nas alterações que estão previstas num quadro legal e garante a possibilidade dessas entidades e instituições representantes apresentarem as suas propostas, não só oralmente, mas por escrito. É melhor para vós, é melhor para nós. É assim que se faz uma especialidade. Portanto, os próprios, os envolvidos ou as envolvidas defendem os seus pontos de vista e também, de alguma forma, podem responsabilizar mais ou menos depois aquilo que é o trabalho da própria Assembleia da República. É assim que é uma especialidade. E, nesse sentido, dado que, pelo menos em relação às questões relativas à composição do Conselho Geral Independente, avançaram aqui com uma proposta, eu gostaria mesmo que nós, porventura, um dia pudéssemos tê-la assim mais.
Muito obrigado. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado André Pardal, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, em jeito de um pouco de conclusão desta audição, da parte que nos toca, só fazer aqui duas considerações. A primeira é que, para nós, Estado é uma coisa, Governo é outra e partidos políticos são outra completamente diferente, e estamos totalmente de acordo com o que a Sra. Deputada Inês Medeiros referiu. Agora, o que não estamos de acordo é que, em primeiro lugar, este Governo não tenha feito isso, o que fez. E, em segundo lugar, que este novo modelo de governação não respeite esta divisão. E, em terceiro lugar, que este modelo de governação não garante um futuro para o serviço público de televisão. Aqui é que estamos em desacordo. Segundo ponto, e isto também é uma questão para o Conselho de Redação da RTP, é que ao fim deste tempo muito produtivo da audição, nós detectámos, e por isso se eu tiver errado que me corrijam, que as principais preocupações do Conselho de Redação são efetivamente a existência no futuro de uma independência editorial e um garante de uma independência editorial para a RTP e que haja, de facto, uma transparência e que este novo modelo seja mais eficiente, claro, mas que haja uma maior transparência ou que se mantenha a transparência no funcionamento da RTP. E, no nosso entender, esta transparência, se houver outras preocupações principais, que eu não tenha captado ao fim deste tempo de debate, e porque nós estamos de facto na especialidade e estamos de facto abertos a todo o tipo de sugestões, este é o tempo. No nosso entender, esta transparência é conseguida com este modelo de governação, este Conselho Geral Independente que escolhe e condiciona a escolha do Conselho de Administração e que altera profundamente todo o paradigma de funcionamento da RTP no nosso país. E, portanto, deixem-me por último agradecer também os vossos contributos, sejam eles escritos ou orais. No fundo, esta audição, independentemente de se concordar ou discordar, tive aqui muito sumo, foi muito produtiva em termos de contributos para o futuro da RTP. Obrigado da nossa parte.
Muito bem, agora os comentários finais de Teresa Nicolau para responder a esta segunda ronda.
Antes de mais, dizer que, senhora deputada, nós efetivamente é a primeira vez que estamos deste lado e, portanto, se efetivamente for necessário colocar por escrito qualquer processo ou qualquer proposta, o faremos com todo o gosto, mas não foi da nossa parte o pensamento, porque nós não estamos habituados a vir aqui à Assembleia da República a escrever-se qualquer matéria, não é? Que tenha a ver com a lei, não é? E com esta maior figura que é esta casa, que é a Assembleia da República, não é? E que nós consideramos ser o nosso guia em termos legislativos. Respondendo basicamente e chegando a alguma conclusão daquilo que nós fomos dizendo, deixar propostas, fomos ouvidos, estamos a ser ouvidos, não é? Ainda bem. É a primeira vez que eu, como conselheira, senti que a Assembleia da República nos chama e nos pede para sermos ouvidos. E perceberam que o Conselho de Redação, e não só a Comissão de Trabalhadores, mas também o Conselho de Redação, que representa uma outra forma de ver a RTP, e portanto, ainda bem que aqui estamos e estamos muito contentes em relação a isso. Se calhar respondo da mesma forma à Senhora Deputada e ao Senhor Deputado em relação se o novo modelo comporta riscos. A Senhora Deputada perguntava. Acho que o novo modelo pode ter sinais, pode pôr em causa, pode ter aqui algum tipo de governamentalização na esfera das competências. A única coisa que nós podemos adiantar é se isso acontecer, nós estaremos lá para denunciar. Ah, com certeza. Portanto, esse é o papel de qualquer conselho de redação, é se acharmos que houve uma margem ultrapassada em relação à independência e à liberdade de informação, com certeza que qualquer conselho de redação da RTP estará atento e terá essa obrigação, obviamente, para o fazer. Em relação a isso. Também perguntou a questão da autorregulação da profissão. Bem, isso era uma conversa, Sr. Deputado. Estaríamos aqui.
Não se está a ouvir, eu peço desculpa. Não.
Dá-me licença, Sr. Presidente.
É isso. Não é muito. Estar a repetir a pergunta.
Então, mas só para concluir, em relação ao TDT, nós já dissemos que, efetivamente, o TDT, para nós é importante que os canais abertos tenham mais informação para as pessoas, para nomeadamente as pessoas que não têm a assinatura mensal da televisão por cabo, e por isso a RTP2 deverá também ter a informação necessária. Em relação ao Sr. Deputado Paulo Almeida, falava da proximidade aos portugueses, eu peço imensa desculpa, eu também não entendi muito bem a pergunta de que forma é que este modelo de financiamento pode responsabilizar mais a RTP em relação aos portugueses e à forma como o dinheiro é gasto. Era essa a pergunta, pronto, eu tentei fazer aqui uma síntese mental sobre o assunto. Nós somos o Conselho de Redação, cingimos-nos às questões editoriais e não vamos falar efetivamente em relação ao financiamento, confiando mais uma vez que o Estado dê meios suficientes à RTP para continuarmos a fazer a nossa informação independente, livre e totalmente autónoma em relação aos poderes, mas se calhar não são só políticos nem partidários, são também económicos, não é? São de muitas outras esferas e provavelmente aí seria outra conversa também. A verdade é que nós gostaríamos de ter essa ideia de que a total independência e autonomia está consagrada na lei e neste momento modelo em termos editoriais. Só para ser mais, eu não sei quanto tempo tenho, Sr. Presidente.
Tem até 15 minutos.
Ah, tenho 15 minutos, muito bem. Ainda fazemos um telejornal daqui, é verdade. Só para responder também à senhora deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz. sobre a questão dos dois diretores. Nós já frisámos que sim, para nós é importante, até porque fazer televisão é uma coisa, fazer rádio é outra, e fazer rádio e televisão nem sempre é possível fazer ao mesmo tempo. Eu já estive em incêndios na Serra do Algarve toda a arder e pronto, ou faz-se televisão ou faz-se rádio, não é? Portanto, humanamente não é? É quase impossível, mas isso é uma questão física quase, não é? Não só de independência editorial. Sobre o processo de externalização dos meios da TV, não temos conhecimento disso por parte da Direção de Informação. Aliás, como eu disse há pouco, todos os jornalistas, todos os repórteres de imagem e os editores são pessoas que trabalham diretamente connosco. É importante que os editores continuem a ser da Direção de Informação, é importante que os repórteres de imagem estejam na Direção de Informação, é importante que os jornalistas estejam na Direção de Informação, porque respeitamos todos a um código deontológico e estatutário do jornalista que é necessário manter e respeitar. E pensando isso, eu dizendo isto, acho que dou por concluída a minha resposta. Em relação ao novo modelo, já respondemos à senhora deputada Cília Honório, não é necessário fazer um pedido formal, muito bem, nós um dia, se eventualmente acharem bem, nós fazemos essa proposta, não é? Falaremos com os nossos colegas da RTP, provavelmente em plenário, não é? Veremos de fazer essa abordagem, perceber a sensibilidade dos nossos colegas e avançar com essa proposta. É verdade, Sr. Deputado André Pardal, para nós é muito importante a independência editorial, a transparência e um modelo mais eficiente. Acima de tudo, quando nós colocamos a questão de termos vários órgãos fiscalizadores, desde a Assembleia da República à entidade reguladora para a comunicação social, a este órgão novo, que essa fiscalização se torne efetivamente eficiente e que a RTP possa funcionar de uma forma ágil e que se acontecer um terremoto ali no Estantinho em Espanha, nós possamos ir a correr e que as questões da independência de decisão autónoma de informação estejam absolutamente salvaguardadas. Nós também fizemos referência e achamos que também deveremos deixar esta nota final sobre a questão da informação digital. Por favor, não nos esqueçamos deste portal essencial de informação. A minha filha hoje em dia não vê televisão, não é? Busca toda a sua informação na internet. E daí que seja muito importante olharmos para a realidade digital e para esta nova forma de chegar aos nossos telespectadores como serviço público de informação. Serviço público de informação é uma noção que este Conselho de Redação carrega às costas todas as vezes que discute, fala, aborda, tanto com o Diretor de Informação, tanto com um dos nossos colegas. Há uma diferenciação, sim, para nós há uma diferenciação essencial, porque serviço público, e todos nós sabemos o que é, como os senhores deputados que estão aqui ao serviço da nação, nós não nos podemos comparar ao vosso empenho e ao vosso trabalho, mas é isso que nós sentimos no dia-a-dia, está na nossa forma genética de trabalhar. Nós trabalhamos para os portugueses, trabalhamos para dar o nosso melhor. E como se diria, não importa o quê, estaremos lá, nem que seja 24 horas acordados, para manter esse serviço público de informação garantido e independente. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Permita-me só que solicite um comentário a duas questões que penso que não ficaram suficientemente respondidas. E isto tem a ver com a informação. Ou seja, o caso Nuno Santos, portanto, trata-se de um diretor de informação, encontraram ou não sinais de intervenção do Governo nesta questão, que começa por ser um despedimento de justa causa e acaba em acordo amigável? Não, mas se houve sinais, eu pelo menos tomei essa nota,
pois,
se houve intervenção do Governo.
Eu disse que há muitas maneiras de haver intervenção.
Portanto, gostava que comentasse, se quisessem.
Também
não é?
Posso fazer o
se existe
o
ou não, já que estamos aqui a falar de transparência e de independência e, portanto, não houve nunca na vossa parte de conhecimento qualquer interferência externa, acham que o caso Nuno Santos teve alguma interferência, digamos, estranha ou externa? Segunda questão, sobre a TDT, que é...
Sr. Presidente, peço desculpa, sim, mas não foram esses os termos que eu disse. A questão que eu puxo é essa. Uma coisa, fico feliz de saber que na produção da informação ao cotidiano e em concreto não há intervenções. O que eu disse é, pode haver outras formas de intervenção que são igualmente nefastas, como, por exemplo, a invenção de um despedimento por justa causa, que afinal não é, e cujos motivos nunca esclarecemos. Portanto, eu nunca fiz a pergunta de se sabem se o Governo interferiu diretamente ou não. Portanto, eu quero que isto seja claro. Ou seja, o que estou a dizer é que a forma de não ser independente, há muitas formas de o fazer. Era mais a título de exemplo.
Já entendemos, Sra. Deputada, não deixa de ser, de fazer referência a uma forma de intervenção, neste caso não do Governo, mas que poderá haver uma outra forma de intervenção, estranha ou terceira, que poderá ou não ter influído no evoluir do caso Nuno Santos. Eu estive apenas a repescar uma questão que a sua deputada suscitou e que eu acho que não deveria ficar sem esclarecimento, se eventualmente o Conselho de Redação quiser ou não fazer algum esclarecimento sobre isso. A outra questão que me parece muito importante também tem a ver com a TDT, e eu peço desculpa se eventualmente não tomei nota, mas é que a gestão do seu minuto foi quase como uma metralhadora a colocar as perguntas e nem dá tempo a tomar nota. Agora, parece-me que houve a pergunta sobre a questão da oferta de canais, portanto, se tem uma posição ou se tem uma opinião sobre a questão da TDT no futuro, de se poder haver uma maior oferta para o povo português em termos de outros canais que possam ser utilizados, as disponibilidades. E também se tem a nota de queixas, não é verdade, de queixas sobre má recepção de populações que são mais fragilizadas, que não têm neste momento acesso, portanto, aos canais em sinal aberto, e que, a partir do momento da transição para a TDT, ficaram, digamos, impossibilitados de fazer. A questão é saber se têm a nota ou não dessas queixas. Portanto, já agora agradeci.
Em relação a estas duas breves questões finais, dizendo em relação ao caso do ex-diretor da RTP, Nuno Santos, o Conselho de Redação anterior, vigente na altura, considerou ilegal, não foi ilegal, mas não deu um parecer negativo ao despedimento do Nuno Santos. Mas esse foi o Conselho de Redação anterior. Quer dizer, por acaso eu fazia parte, é verdade. Mas considerou, deu um parecer negativo a esse despedimento. Está escrito. Se quiser, eu também vos trago o comunicado em relação a esse caso. Este Conselho de Redação não se vai pronunciar, obviamente, sobre esse facto, mas chegou-se à conclusão que, na altura, chegou-se a essa conclusão. Sobre se houve outras formas de intervenção, isso é um esclarecimento que a própria Assembleia da República poderia fazer, não nos cabe a nós, fizemos os nossos esclarecimentos na altura. Em relação à TDT, se as queixas nos chegam, provavelmente nos chegarão pessoalmente, nunca chegaram formalmente ao Conselho de Redação, agora, todos nós sabemos que televisão é tecnologia, é como cinema. O cinema, se não tiver lá a película, aquilo não há, se não houver uma máquina de projeção, não funciona. E, portanto, não nos chegou nenhuma queixa formal. Agora, se nós estaremos abertos a uma maior oferta, olhando para os exemplos europeus, nós achamos que seria essa uma das boas funções da TDT, era poder alargar o seu leque de transmissão de canais dentro e abrir esse leque ao espaço de canal aberto, porque o país efetivamente é diverso e a minha avó em Trás-os-Montes também gostaria de ver outro tipo de canais, provavelmente sem ter que pagar mensalmente uma mensalidade a uma empresa de canais por cabo.
Muito bem.
Só dizer, sim, faz favor. Presidente, se me deixar dizer aqui apenas uma coisa e reforçando os nossos pilares de informação da RTP, três pilares essenciais, senhores deputados: liberdade, independência e proximidade. Muito obrigada.
Muito bem. Sou deputada Inês Medeiros, uma interpelação à mesa.
Sim, é uma pequena interpelação à mesa, só porque foi várias vezes referido que era a primeira vez que o Conselho de Redação aqui estava, penso que se referiam relativamente à elaboração de uma alteração da lei, porque penso, e acho que é a justiça para todos, penso que todos os grupos parlamentares já receberam noutras ocasiões o Conselho de Redação, portanto não é a primeira vez que o Conselho de Redação cruza as paredes desta casa e obviamente esta casa, seja talvez em comissão, no âmbito de uma discussão, pronto, mas gostaria de deixar esta nota, até por justiça, para com todos os deputados aqui presentes.
Além do mais, é este Conselho de Redação, portanto, este Conselho de Redação. Ora bem, eu queria agradecer então a Teresa Nicolau, ao Paulo Jerónimo, que veio do Porto, e ao José Ramos e Ramos, portanto, a amabilidade que tiveram de compartilhar connosco as vossas opiniões. Penso que ficou aqui também um repto de várias bancadas. Há uma proposta que os senhores inovaram, portanto, ao manifestar-se disponíveis para dar um contributo em matéria do Conselho Geral Independente, se o quiserem fazer, pois obviamente será um elemento a ter em consideração no debate na especialidade que vai continuar a ter lugar. Muito obrigado e boa noite a todos. Está encerrada esta audição.